Debates e sondagens fazem parte de um menu no qual as eleições são o prato principal. Olhamos para as legislativas no continente e nos Açores, para as presidenciais norte-americanas e em El Salvador e ainda para as do Futebol Clube do Porto, que também já aquecem e não em lume brando. Até chegarmos ao doce que habitualmente reservamos para si, que é a pergunta da semana, conte neste banquete com outros pratos fortes da atualidade e que nos transportam para diferentes latitudes, como por exemplo para a Venezuela ou Ucrânia, sem esquecer as tradicionais sugestões de Rui Calafato. Olá, Rui, bom dia.
Olá, Nuno. Como é
Hoje
que vais? Está
sem.
tudo bem?
Tudo bem, obrigado. Hoje sem o José Carlos, mas cá estamos nós para segurar o barco e levá-lo a bom porto. Começamos por
Vamos lá.
citar os nossos ouvintes. Estamos a gravar na manhã de quarta-feira, portanto, no dia do lançamento deste capítulo número 127, que começa obrigatoriamente com a tua análise aos debates que se realizaram até ao momento, tendo em vista as legislativas de 10 de março. Quem esteve melhor, quem esteve pior e se superaram já agora as tuas expectativas também.
Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta. Na semana passada não pudemos estar, como tinha dito. Estou um bocadinho mal da garganta, isto não é falta de som, é mesmo a minha garganta, porque tenho estado com muito uso na CNN para quem me acompanha e, portanto, estou um bocadinho com a voz má.
Não
Portanto, não é
faz mal,
problema
sim.
de som, é mesmo a minha voz. Olha, portanto, eu vou falar sobre aqui quatro assuntos de seguida, Nuno, se me permites, que serão
Claro.
os debates, a sondagem, os Açores e a Madeira. Ora bem, dos debates. Ainda falta, nesta altura que estamos a gravar, ainda falta um partido entrar em ação que é o Livre, vai ter o seu primeiro debate hoje. Portanto, prefiro não dizer, na próxima semana, prefiro fazer um balanço já com todos em ação, todos pelo menos com dois debates, fazer um balanço mais geral. Posso é dizer aquilo que eram para mim incógnitas e, portanto, aquilo que mais me surpreendeu e aquilo que mais me decepcionou até agora. Ora bem. Aquilo que mais me surpreendeu até agora, eu sempre vos disse aqui no Maquiavel para Principiantes, que tinha muitas dúvidas sobre como é que iria ser o papel do Rui Rocha, porque era a primeira vez que ia a debates, portanto, era um líder que tinha ali uma grande sombra com a sua anterior liderança, e portanto quero dizer que neste momento, nos 2 dias, aliás, eu dei pontuações elevadas ao Rui Rocha nos 2 dias que comentei com o Luís Paixão Martins, onde tenho agora. Eu e o Luís Paixão Martins na CNN vamos fazer uma análise sempre aos principais debates. Por exemplo, hoje à noite e amanhã não estaremos à noite, mas voltamos na sexta, eu estarei noutros horários. E, portanto, para mim, aquele que tem sido a grande surpresa e o que tem corrido muito bem os debates é o Rui Rocha. E, sobretudo, libertou-se, isso é muito importante, das amarras de ter um líder, que era uma líder, como eu disse ainda ontem, que era um líder que era uma moda, como no filme do Ghostwriter, do Roman Polanski, em que o escritor Ewan McGregor é convidado para escrever para um livro para o político, que era o Pierce Brosnan, e lhe perguntam, lhe convidam, olha, tens este convite, queres escrever, etc., para este político, e ele disse, sei quem é o político, responde o Ewan McGregor, sei quem é o político, porque até votei nele, porque ele não era um político, era uma moda, e portanto o João Coutinho Figueiredo foi uma moda ali na Iniciativa Liberal. Teve um grande resultado, um grande desempenho, mas é importante dizer que efetivamente o Rui Rocha se libertou das amarras e está a voar por conta própria, sem as asas feridas, e portanto correu muito bem, foi bem preparado. Os dois
Até aqui
debates acho que
vivia
foram
na
muito
sombra de
bons.
João Coutinho de Figueiredo, é a tua opinião, não?
Um bocadinho, até porque houve muitas decisões, houve muita gente que abandonou a Iniciativa Liberal e portanto as pessoas não conheciam, a verdade é esta, as pessoas não conheciam o Rui Rocha em termos de debates, como é que tinha corrido e na sua afirmação. As sondagens dizem que não estava nada de especial e por isso era importante marcar terreno. Aquilo que me decepcionou, e sinceramente não é só decepcionar, é que foi é impressionante como foi mau a prestação de Paulo Raimundo no debate com Inês Sousa Real. Eu sinceramente, eu aponto que o Comitê Central do PCP deve estar completamente arrependido de ter seguido a vontade do Jerónimo de Sousa, que foi ele que indicou o Paulo Raimundo, quando tinha lá tanto o João Ferreira como o João Oliveira, que com certeza fariam muito melhor. E, efetivamente, Paulo Raimundo, para lá de não estar preparado, não se preparou para aquele debate, não concebeu o seu próprio guião, nem concebeu o guião para atacar o adversário, e, sobretudo, a evidência é tal que é fraco, ponto. É boa pessoa, é simpático, é fraco,
Mas
ponto.
acabou
E,
por ser
portanto,
uma
foi um.
surpresa para ti, neste caso pela negativa.
É, como eu estava com a expectativa, eram duas das minhas maiores incógnitas para estas eleições, era o Paulo Raimundo e o Rui Rocha. Uma superou as expectativas, o Rui Rocha, E o Paulo Raimundo está abaixo de qualquer expectativa, é que ele é absolutamente anacrónico o discurso, e portanto parece que estamos em Cuba ou na Albânia do Enver Hoxha, e por isso foi uma desgraça completa para o PCP. E sinceramente acho que o PCP, se não há uma melhoria nos próximos debates, eu já antevejo que vai ser mau esta, vai ser má esta eleição para o PCP, se calhar vai ser pior ainda do que eu estou a imaginar. Portanto, sobre debates, para já fico desta maneira, acho que todos os. Luís Montenegro teve uma boa prestação, o Pedro Nuno Santos muito preso de movimentos para não perder aquela moderação que ele quer vender. André Ventura ao estilo normal, sobretudo no primeiro debate com a Inês Sousa Real, no debate com o Rui Rocha, parece-me a mim, eu tenho essa ideia, já antevia isso, que ele iria usar muito o debate do Rui Rocha para treinar algum discurso com maior moderação que vai ter contra o Luís Montenegro e contra o Pedro Nuno Santos. Por isso, mas têm sido bons debates. Essa é a realidade. Mariana Mortágua, esqueci-me de dizer, esteve bastante bem com o Luís Montenegro. Portanto, têm sido debates mais interessantes até do que em 2022, mais equilibrados, com alguns bons temas. O debate que foi pior conduzido para mim foi efetivamente o do Bloco de Esquerda, desculpem, o do PAN com o PCP, porque efetivamente para dar 10 minutos de entrevista ao tema do lobbying. Epá, desculpem lá brincar com isto, nós todos, como estamos a ouvir, sabemos o que é o lobbying, já sabem que eu defendo muito a transparência e o lobbying, a legalização do lobbying. Agora, a maior parte dos portugueses está lá em casa, está-se marimbando e nem quer saber, nem sabe. Às vezes, há muita gente não sabe o que é lobbying, nem o que é que se faz no lobbying. Portanto,
E é um convite a
acho
mudar
que
de
foi um
canal, não
horror.
é?
Exato, mas foi mesmo. Ao nível de audiências, posso dizer isso, acabei de receber as audiências de ontem. Os dois debates transmitidos em canal aberto, o do Pedro Nuno Santos com o Rui Rocha na SIC e o da Luís Montenegro com a Mariana Mortágua ontem, fizeram mais de 1 milhão e 200 mil espectadores, o que é excelente. E portanto, as audiências, portanto, quer dizer que as pessoas estão interessadas nos debates, havia alguma dúvida se iam ser ou não, mas estes dois primeiros, se calhar até para ver a prestação nos primeiros debates, correu bastante bem. Passando às sondagens. Sondagens dão pela primeira vez a vantagem ao PSD, a sondagem do Público, mas que é uma sondagem que todos os três principais partidos sobem, o Chega, o PS e o PSD. Quem verdadeiramente cai, e é o tal sinal que eu chamo a atenção, é a segunda sondagem, não da Católica, mas de outro instituto, já tinha havido no passado, é a segunda sondagem que dá o Livre à frente do PCP. Isto é muito significativo, sabendo e chamando a atenção que há uma taxa enorme ainda de indecisos. E tudo está em aberto, e portanto, esta questão dos indecisos. Contra os Açores e a
Segundo a
Madeira.
sondagem do Público, são 20% indecisos, né? Para
Sim,
convencer.
é muito. Sim, mas para lembrar uma coisa, em 2022, a 3 semanas das eleições, eram 30% de indecisos. Portanto, há muito campo ainda para trabalhar. Quanto aos Açores e à Madeira, Açores foi uma magnífica vitória do PSD, de José Manuel Bolieiro, em que é óbvio e factual aquilo que eu digo e que já disse na noite eleitoral. Isto é, quem perdeu foi a esquerda, ponto final. E ganhou a direita. E é simples de explicar. O PS perde dois deputados e o Bloco de Esquerda perde um deputado. Quem ganha os três deputados é o Chega. E quem ganhou as eleições nas urnas foi o PSD. Portanto, é fácil de fazer a leitura. Agora, em termos de cenários de governabilidade, eu acho que Bolieiro vai ensaiar a tentativa de um governo de maioria relativa, portanto, no Parlamento e depois negociando caso a caso. Mas o cenário de governabilidade está sempre à vista. Quanto à
Esta
Madeira.
foi a primeira grande vitória do Luís Montenegro, na tua opinião?
Não é de Montenegro, quer dizer, uma vitória. Eu não extrapolo, e aliás ia passar logo para a Madeira por causa. Eu não posso extrapolar o que se passa nas ilhas
Claro.
por um motivo que é óbvio. Pá, primeiro, os Açores são uma realidade muito própria de nove ilhas. Depois, é muito simples de explicar. Nos Açores, sempre que o incumbente vai a votos, ganha. João Bosco Mota Amaral governou durante 20 anos pelo PSD nos Açores, sempre foi a votos ganhando. Depois veio Carlos César, na fase de transição de João Bosco Mota Amaral para um sucessor, Carlos César ganha. A partir dali, Carlos César ganhou mais de 20 anos de seguida. Quando passa para o sucessor até ganha eleições, que foi Vasco Cordeiro em 2020. Ele até ganhou nas urnas, mas não fez um cenário de governabilidade. Fez o Bolieiro. O Bolieiro vai a votos, ganhou. É o incumbente, é ele que dá os apoios. Os Açores têm uma realidade muito pobre, portanto, que está muito dependente do Estado regional. E, portanto, quem está no poder tem sempre vantagens. José Manuel Bolieiro ganhou com esse apoio. Porquê que eu não posso extrapolar? É que se tu extrapolas, que é uma grande vitória para o Luís Montenegro, que não foi, foi de Bolieiro, Também tens que extrapolar que se calhar que há uma grande corrupção do PSD nacional porque há corrupção na Madeira. Estás a ver? Por isso é que não se pode extrapolar. E com uma diferença, daqui a 3 dias já ninguém se lembra das eleições dos Açores. Mas enquanto saírem notícias sobre corrupção na Madeira, do Pedro Calado, alegada corrupção, Pedro Calado, Miguel Albuquerque, etc., e aquele regime de Omertá em que favorecia aquela empresa AFAS, 80% do investimento da região autónoma da Madeira vai todo parar essa empresa AFAS. Com certeza que nós não podemos extrapolar o nível nacional, se não estamos a dizer, bem, o PSD Nacional é um partido de corruptos. E não é um partido só vitorioso, é vitorioso e de corrupto, vitorioso nos Açores e de corruptos na Madeira.
E
Portanto,
Madeira
não
continuará a
convém nos
ser notícia
extrapolar.
porque continuamos à espera também do sucessor, né, da liderança do governo
Esse é o
regional, que ainda
problema,
não
que
sabe
eles.
quem é.
Sim, as lideranças estavam decapitadas. Aquilo é sempre uma fase de transição. A seguir ao Miguel Albuquerque viria o Pedro Calado. Pedro Calado era o político mais popular da Madeira na atualidade. Com o triste espetáculo que deu de dinheiros e de chefes e não sei o que mais, e diamantes e não sei o quê. Naturalmente ficou decapitado e é muito, neste momento, muito difícil para o PSD arranjar um sucessor. Há uma pessoa mais ligada ao tempo de Alberto João Jardim, que era o Manuel António Correia, e o Miguel Albuquerque queria levar uma solução no bolso, que era o Eduardo Jesus. Não sabemos, é muito complicado neste momento, não há nenhuma figura forte que sobressaia no PSD, mas é um tempo mau para o PSD.
Voltando às legislativas, há aqui uma ameaça bem real de boicote por parte da força policial.
Exato.
É um tema que gostarias de abordar?
São duas coisas muito rápidas no final. Uma é essa questão, sobretudo essa ameaça às legislativas, quer dizer, isso não se pode brincar com a democracia. Ponto. Se há coisa que não se pode brincar, até se pode fechar os jogos de futebol e fazerem greves nos jogos de futebol e meterem baixa nos jogos de futebol. Isso é um país de terceiro mundo. E não se realizarem os jogos como aconteceu este fim de semana. Outra coisa é ameaçarem com boicotes às legislativas. Isso era quase um golpe de Estado sem, de facto, tomarem o Estado. E, portanto, há que ter algum respeito também pelos portugueses e, sobretudo, pela democracia. O outro tópico que é muito raro eu falar, para terminar a parte nacional, é a questão das eleições no Porto. É só para chamar a atenção, eu não gosto de falar de futebol aqui, tenho outros campos, tenho outros espaços, como é o habitual, o Record, onde escrevo à sexta-feira e onde abordo estes temas, mas efetivamente é só para dizer, só dar uma nota, que as apresentações dos dois candidatos, a de André Villas-Boas foi extremamente profissional. E a de Jorge Nuno Pinto da Costa também foi profissional e foi muito emocionante, até por causa do abraço ao Sérgio Conceição.
Foi
Mas,
pontual.
sobretudo, dar uma nota. Sobretudo, dar uma nota. É que André Villas-Boas, de facto, está preparado. Não sabemos qual é. Tenho ideia que, pelas sondagens que já me contaram, que há sondagens internas, dão vitória ao André Villas-Boas. Mas não esquecer uma coisa e dar também um mérito. Pinto da Costa tem 86 anos. 86 anos. Falou sem telepontos, sem papéis. E com 86 anos consegue fazer um discurso ao seu estilo, à antiga, com porrada distribuída a todos, mas tem 86 anos. Haja respeito também por isso, apesar de todos, é o presidente que ganhou mais títulos do mundo. Teve outros casos também que todos nós sabemos que não são muito pródigos de elogiar, mas 86 anos e fazer chegar ali ao palco e fazer o que ele fez, isto não é para todos.
Verdade. Lá para fora, Volodymyr Zelensky pondera admitir o popular líder das forças armadas
Olha.
ucranianas, Valery Zaluzny. Porquê?
Tudo o que eu quero falar vai ser muito de seguida. Vou, não, 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 vou fazer assim de seguida para a minha voz tentar aguentar um bocadinho mais. Peço desculpa a todos. Ora bem, são poucos temas e, portanto, eu vou pegar e sim, vou de seguida. Relativamente a isto que se passa, é quase parece que Zelensky está com ciúmes do Zaluzny, que é o general, o chefe, comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas. E, sobretudo, demonstra algo que é. Também Zelensky, que parecia muito corajoso, etc., aqueles discursos da coragem, afinal está agarrado ao poder e tem medo de todos. É o que às vezes são sinais de ditadura. São quando um líder chega ao poder e parece que depois começa a ter medo por todos os lados para se manter no poder e duvida de todos. Quase que dorme a pensar nos seus inimigos. Parece quase um Macbeth. Quando, seguindo a ambição e a ganância da sua mulher Lady Macbeth, que o fez matar o soberano de quem gostava para ocupar o trono e que depois não dormia toda a noite a pensar no mal que tinha feito e no sangue que escorreu pelas suas mãos. E, portanto, aqui não é o caso de Zelensky, como é óbvio, aqui é a parte apenas da questão da ganância pelo poder e do medo que vem com tudo o que gira à sua volta. Depois, sobre os Estados Unidos, uma nota tem saído internacionalmente, vários artigos sobre isso, cá em Portugal. Bola! Andam a dormir daqui a 2, 3 dias, depois aparece algum esperto que faz de conta que não ouve o meu podcast. Mas que ouve e depois vai fazer a notícia daqui a 3 dias. Já não é a primeira vez. Que é uma questão que está a marcar a política americana.
Fator Taylor Swift.
É o fator Taylor Swift. Portanto, ganhou agora estes Grammys, etc., todos. E sobretudo porquê? Porque tem milhões de seguidores. E, portanto, sobretudo o Partido Democrata espera, aguarda ansiosamente que ela declare o seu apoio ao Joe Biden, enquanto a ala de Trump, a ala, o Partido Republicano, teme que ela dê declaradamente e faça muito apoio a Joe Biden. Porquê? Porque efetivamente mexe com a juventude. É um fenómeno, um dos maiores fenómenos do mundo enquanto influencer, para lá do seu brilhantismo como intérprete, mas, e do seu sucesso, mas é um fator que pode ser decisivo numa eleição. E depois pensamos assim: então, e cá em Portugal não há fatores nem influenciadores? Pois não. Estão a tratar de vender biquínis e cremes faciais e, portanto, não sabem o que é que, provavelmente, nem sabem quem são os líderes partidários. Mas isso é uma tristeza para cada país. Depois, vou só tratar aqui de mais dois temas, que é a questão de El Salvador, portanto, vamos ali à América Latina, El Salvador e Venezuela. Ninguém também interessou. Eu chamo a atenção às pessoas, que é, de facto, a incongruência de alguns jornais. Esta semana, os jornais espanhóis, todos destacaram, durante o fim de semana, segunda-feira, fez 25 anos e Hugo Chávez chegou ao poder, na Venezuela. Ali, por exemplo, ali o Público, como é óbvio, desculpem o termo, Moita Carrasco, zero. Sabem porquê? Porque o Hugo Chávez foi, de facto, o grande projeto de esquerda, de nacionalização de todas as coisas. Portanto, um projeto daqueles que fez salivar o Bloco de Esquerda e o PCB. Passados 25 anos, ninguém fala da Venezuela. Porquê? Porque correu pessimamente. É um país que passou quase à miséria, quando tinha tudo para ter corrido bem. E, portanto, silenciosamente, o politicamente correto e os jornais que se colam completamente à agenda da esquerda, como é o
Não escrevi
Público,
uma linha.
infelizmente, infelizmente, porque eu gosto do Público, compro o Público todos os dias, quase sempre tento evitar. Os dias em que escreve aquela Susana Peralta, que é uma das figuras mais bizarras da política, que anda até a comentar política, que sabe tanto política como eu de chaminés, e portanto evito comprar, mas tento ver pelo menos o Y, porque eu adoro o Y do Público, e é exatamente no dia em que escreve a Peralta, e também não gosto de hipócritas como o Pacheco Pereira, e portanto não gosto nada de comprar o Público ao sábado, infelizmente, por causa do Pacheco Pereira, mas tento ler de outras formas, que há a possibilidade de ver, no online, etc. E portanto, acho que é interessante como se calaram sobre os 25 anos do Chávez, porque há uma série de atores políticos. Para terminar, ao contrário, El Salvador ganhou as eleições do Nayib Bukele, que é um
Garantiu a
líder que tem
reeleição.
um discurso e garantiu a realização, mas com um pormenor, é que ele fez um discurso sempre duro, de polícia, de carregar sobre o crime, a corrupção, etc. Mas depois tem todos os ticos de ditador, um bocadinho como o Duterte nas Filipinas. E que depois ainda não tinha terminado o ato eleitoral. Ele toma a palavra, declara-se vencedor com 85% dos votos, mas foi ele que se declarou. E portanto ainda estava gente para votar, que não votou porque ele já tinha declarado que ganhou 85%. Portanto, temos ali é um laboratório para
E
um
com outra
ditador
particularidade,
completo.
Rui, teve que se afastar
Diz.
do cargo estrategicamente durante 6 meses para se recandidatar, porque a Constituição não permite mandatos consecutivos,
Exato.
não é?
Exato. E por isso é aquilo que eu digo. Temos ali, como é óbvio, um laboratório do novo ditador na América Latina e, portanto, a acompanhar, porque o discurso também é diferente dos outros e, portanto, é muito engraçado. Faz lembrar o discurso em termos de securitarismo do discurso do Duterte nas Filipinas. Depois, queres ir agora às sugestões, não é assim?
Exato, passamos para as habituais sugestões culturais desta
Então,
semana.
muito bem. Olha, eu vou dar três sugestões. Eu tenho estado muito em antena, como sabem, desde a semana passada. E então, o que é que eu tenho feito? À noite, tenho visto, e por isso não tenho até no meu, nos meus passos, no meu Facebook e no Instagram, etc. Não tenho feito até muita dos livros, sim, dos livros que tenho lido. Que li, aproveitei muito para ler no fim de semana, aliás, já vou dar nota disso. Mas de televisão, peço desculpa, estou a falhar a voz. Mas na televisão, tenho visto, para me descontrair à noite, quando chego, séries relacionadas com o desporto. Ora bem, e mais outra que vos vou dizer. Há uma série, que esta é que não tem a ver com o desporto, apesar do primeiro episódio, é um desporto que é o culturismo. Chama a atenção para vocês verem, se ainda não viram, como é óbvio. A série de 3 episódios sobre o Arnold Schwarzenegger no net, na Netflix. É aquele homem do foco, o homem que queria sair da Áustria, de uma pequena localidade na Áustria, para conquistar o mundo. inspirou-se no culturismo, começou no culturismo, foi campeão mundial, ganhou tantas vezes no culturismo. Primeiro episódio. Segundo episódio, eu quero ser uma estrela. Não era ser um ator, era ser uma estrela. E depois o que é que ele faz? Vai para Hollywood, aparece o James Cameron a falar sobre ele. E portanto, é uma coisa de conquista de Hollywood. Terceiro episódio. Agora vou meter-me na política. Para quem não se lembra, Arnold Schwarzenegger foi governador da Califórnia. E portanto, é interessante como o homem do foco. O foco em si próprio, o trabalho diário, os objetivos. Fez-me lembrar um pouco, na parte, sobretudo até na parte do culturismo, etc., a mentalidade ganhadora e aquela coisa quase maníaca, obsessiva de Cristiano Ronaldo para descansar, estar em forma, trabalhar o máximo, etc., para conquistar o mundo. Por isso, aconselho-vos o do Schwarzenegger, que é três episódios interessantes. Do desporto, portanto, mais diretamente, três séries. Na Disney, eu não me lembro se já disse aqui, se já disse, volto a dizer, peço-vos desculpa, que é a Brown. Portanto, o que é a Brown? A Brown foi uma escuderia que ganhou. Só andou um ano na Fórmula 1, era a Honda vai à falência, e um dos maiores diretores técnicos de sempre da Fórmula 1, que era o Ross Brown, decide pedir à Honda e comprar a Honda por US$ 1 e ficar com a escuderia, que depois, nesse ano, pega no final de 2008 e depois ganha o Campeonato do Mundo de Pilotos e de Construtores com o Jenson Button, que foi o campeão do mundo, e o se fazia. O seu companheiro de equipa era o Rubens Barrichello. E depois foi construtores. Essa empresa que o Ross Brown, a Brown, grande prémio de Fórmula 1, vende depois à Mercedes. Portanto, é uma história fantástica, é uma história de sucesso de um ano. É muito engraçado, todos falam, o Jenson Button, o Ross Brown sempre a falar. Depois os tipos que duvidavam se o carro era legal. O Luca di Montezemolo, que era o líder da Ferrari, o Christian Horner da Red Bull aparece, todos os tipos que aparecem na Fórmula 1 atualmente. É uma série magnífica, conduzida pelo Keanu Reeves, pelo ator. Portanto, está na Disney Channel, e aconselho-vos vivamente. Depois há duas, uma que eu não gostei, vi o primeiro episódio, mas também não conheço bem o universo, que é feito estes dois que eu vos vou sugerir pela mesma equipa. Faz o Drive to Survive da Fórmula 1 na Netflix. Portanto, são as duas da Netflix, que é sobre o NASCAR, lá dos Estados Unidos, aquelas corridas, só que eu, como não conheço o universo, não conheço os pilotos, vi o primeiro episódio, não liguei. A que eu gosto é a do rugby, sobre como eles fazem habitualmente e bem, fazem a série antes do lançamento, tal como vai sair agora em breve, a nova temporada da Fórmula 1, do Drive to Survive, e logo na semana a seguir começa o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. No rugby fizeram agora uma série sobre o Torneio das Seis Nações, uma semana antes, lançaram-na uma semana antes do arranque, que foi este fim de semana, do Torneio das Seis Nações de rugby, e recomendo. Essa é outra conversa, e é uma grande série, de facto, esta do rugby. Quanto às sugestões aqui de livros, três livros. Dois da Livraria da Travessa, portanto, não estão editados em Portugal, e um editado em Portugal. Este é um dos melhores livros brasileiros, estou-te a mostrar. Que é do Bernardo Carvalho, Os Substitutos, e para quem não conhece a literatura brasileira, é fantástico. Este é um dos melhores livros brasileiros do ano passado. E depois, editado cá em Portugal, com o nome do autor, vou dizer muito devagar, porque é de origem indiana, nasceu em Nova Delhi, chama-se o autor Sanjay Subramaniam. É para o nome completo, desculpem lá, mas não sei
Também não é
falar.
fácil dizê-lo rapidamente.
Não, não sei. Não, não. Portanto, estava a tentar ler devagar e não sei se estava lido. Portanto, isto é a biografia do Vasco da Gama, a carreira e a lenda do maior navegador de sempre. Eu comprei por muita curiosidade, porque há muitas biografias sobre os nossos reis de Portugal, bem feitas, sobre o navegador em si, apenas o Vasco da Gama. É a primeira vez, é um especialista na história colonial portuguesa, na parte das descobertas, este autor de origem indiana, e portanto recomendo porque é um livro fantástico. Agora, o livro que me leu e que eu li no sábado. Comprei na Livraria da Travessa, podem lá ir e encomendar, porque não está lá à venda, fui eu que encomendei do Brasil. O livro é o autor chama-se Olivier Zunes, o homem que compreendeu a democracia, a vida de Alexis Tocqueville, o homem que escreveu A Democracia na América, um grande pensador, o homem que na sua natureza ele era aristocrata, mas preferia a democracia, viver em democracia, aos caprichos e aos privilégios da aristocracia. Isto é um livro fantástico, e sobretudo para conhecer o Alexis de Tocqueville, que é um grande pensamento e o homem da verdadeira essência da democracia moderna, não é dos gregos, né? E por isso recomendo vivamente. Para terminar, queres a
É,
sugestão?
já só falta a habitual pergunta da
Já só
semana.
falta isto. Olha lá, a pergunta da semana é esta, que é: quando é que acaba as descompensações e a falta de coerência nos subsídios que se atribuem nas forças policiais? O que é que eu quero dizer com isto? Foram atribuídos justamente na parte da questão de respeito pela carreira e subsídios, etc., à Polícia Judiciária. Toda a gente, ninguém se manifesta contra, e bem. Hoje é manchete do Público que até os espiões também tiveram um aumento dos seus salários e da questão da sua carreira e do reconhecimento da sua carreira. E depois, admiram-se que a GNR, que a PSP estejam na rua a pedir a mesma coisa que deram aos espiões e deram à Polícia Judiciária. Portanto, eu acho que tem que haver coerência, de facto, na gestão do dinheiro público e, sobretudo, reconhecer que, como é óbvio, tanto os homens da GNR como os homens da PSP, homens e mulheres, são mais mal pagos do que os senhores da Polícia Judiciária e do que os senhores dos peões. E por isso acho que isto. Nós temos polícias na rua todos os dias, vão continuar o seu combate. Espero que não façam de facto nenhuma ameaça a boicote e que acabe a conversa do boicote às legislativas, mas dizer com toda a clareza que é perfeitamente justo o protesto das forças de segurança, PSP e GNR.
Damos assim por concluído mais um capítulo de Maquiavel para principiantes, hoje com menor duração por razões óbvias. Obrigado, Rui, pelo teu esforço, Hercúleo.
Obrigado.
Regressamos para a
Muito obrigado.
semana.
Para a semana.
É,
Foi
este
curto, mas mesmo
podcast.
assim ainda foi quase 30, foi quase 30 minutos, acho eu, pelo que vou ver aqui pela hora, não é?
Desta vez não
Tu é que
chegamos aos
sabes.
30, mas
Ah, foi? Então, olha,
andou
mas
lá
foi bom,
perto.
olha. Mas acho que foi interessante para as pessoas, para quem gosta, acho que foi um bocadinho, foi aqui um esforço meu que
Foi
estou
mais
mal.
corridinho, digamos assim.
Era, mas pronto, sim, mas acho que foi. Para quem gosta e para
Claro
quem
que sim.
não gosta, olha, pode continuar a chamar-me nomes, porque eu agradeço. Muito obrigado.
Este podcast é da autoria de Rui Calafate, contou com a condução e cuidados técnicos de Nuno Braga. A música, como sempre, está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.